Tá, agora tá gravando. Ai, meu Deus, vamos lá. Crazy Metal
Mind. They tried to make me go to rehab, I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no.
Headbangers, hips, punks, grunges, góticos, emos e pessoas de merda que escutam essa bagaça. Hoje tô aqui, eu, Romulo Metal e Douglas Renner, novamente, pra falar.
Isso aí, novamente mesmo, estamos junto com todo mundo aí, galera, e vamos arrebentar nesse sexto podcast aí, e passando a bola aí com o Lucas. E aí, Lucas, tudo beleza, cara?
Beleza, beleza, beleza. E vamos. Agora sem o barulhinho da latinha.
Desculpa, pessoal, desculpa. Eu vou ter que abrir um parênteses. O pessoal meio que broxou aqui, porque a gente já tava na metade quase do podcast. E daí eu me dei por conta que eu não tinha colocado pra gravar. E a gente teve que começar tudo de novo. Mas vamos nessa, acontece. Então.
Mas é isso aí, então, cara. E aí, vamos começar de novo. A gente tava falando sobre o que mesmo? Eu tinha esquecido até.
Clube dos 27. É a teoria, famosa teoria da conspiração no rock and roll. Vamos lá, Clube dos 27 é a famosa teoria da conspiração que diz que o governo americano assassinou os músicos polêmicos e que desafiavam as leis da sociedade quando eles faziam 27 anos de idade. O que tu acha disso, Douglas?
Olha, cara, é uma lenda, é uma maldição. Há diversas teorias da conspiração em torno do Clube dos 27. Clube dos 27, e que a gente pode dizer aos 27 anos que é uma idade realmente matada do rock and roll, devido a gente vai falar de acordo com o podcast e sobre todos que vieram a morrer nessa idade. Mas tem muita história, eu acho que pra mim é uma coincidência macabra.
É, no mínimo uma coincidência muito grande.
É uma coincidência macabra, e é outra coincidência que a gente pode falar também, é que na maioria, né, eu digo quase 99% aí das mortes, foram mortes, vamos dizer assim, entre aspas, acidentais, mas acidentes que eram totalmente previsíveis. E aí vocês vão ver de acordo com o podcast por quê. Então é isso aí, o Clube 27 é um número triste do rock and roll aí, eu diria que é um número muito chato. Lucas, cara, e aí, cara, o que tu acha de valor do 27 ou tá perto?
Ainda bem que eu tô longe, falta ainda uns bons anos pela frente, 18 anos, ainda falta o quê? 9? Ah, dá pra curtir muita coisa até lá, fazer sucesso.
Se drogar muito ainda.
Ah, se drogar. Eu ia me falar pro Steve, mas. Sei lá se vou conseguir até lá.
Mas beleza, cara.
Então...
Isso aí, Metal, a gente vai falar sobre os caras, os homens e mulheres do rock and roll aí que morreram com 27 anos, cara. E qual que é o primeiro da lista aí?
Na minha opinião, cara, porque a gente vai falar só dos importantes, é óbvio, tem uma lista gigante de músicos que morreu com essa idade, mas a gente vai falar dos mais influentes. Na minha opinião, foi o Brian Jones, guitarrista original dos Rolling Stones, que morreu no dia 13 de julho de 69, aos 27 anos de idade. E com curiosidade, que o Douglas falou, que todos os músicos morreram de uma forma meio acidental, o Brian Jones também teria morrido de um acidente, que ele tinha fobia de água, e ele caiu numa piscina e morreu afogado. Só que anos depois, um cara confessou que assassinou o Brian Jones, que empurrou ele na piscina, então...
Pois é, o Brian Jones, que é o vocalista, perdão, que é o guitarrista baixista original, aqui os Rolling Stones, ele que gravou aí os sucessos, os grandes sucessos, eu diria que os clássicos daquela fase inicial, os Rolling Stones. Ele é um cara realmente que até hoje é muito cultuado pelos fãs dos Rolling Stones, e além de ser um puta guitarrista, ele também era um cara que tinha muito, muito de metrosexual, ele era um cara que ligado em estilo, moda, ele era bem na Julia Galderi, assim, ele era bem balaqueiro, né? Então, era um cara que... Mas ele, pois é, ele foi o... Ele é o cara que, digamos assim, como a gente vai abrir essa lista aí dos caras que morreram, dos rock'n'rolls aí, da galera do rock'n'roll que morreu com 27 anos. Eu, particularmente, depois, no final do podcast, eu vou falar por que eu não... Eu discordo do Brian Johnson primeiro, mas eu, sem dúvida, falando de rock'n'roll, ele é o primeiro, assim, eu acho que ele é um cara que, poxa, é uma pena realmente começar a lista com uma pessoa do Rolling Stones, né? Lucas, cara, eu não sei se você já ouviu falar do tal do Jimi Hendrix, velho.
Não.
Não?
Não.
Tá, Lucas, vai embora desse podcast.
Tá falando sério, o Jimi Hendrix é o cara, Deus, não tem ser mais superior a ele.
Eu acho que até é o único músico unânime, né, que todo mundo diz que é o melhor em seu instrumento. A maioria tem uma discussão, mas Hendrix é unanimidade.
É difícil haver uma unanimidade, principalmente no rock and roll, né, com tantos instrumentistas, vocalistas, enfim, o Jimi realmente é um cara que merece aí, é um cara que é, sem dúvida, uma unanimidade. O Brian Jones morreu dia 13 de julho de 69 e o Hendrix dia 18 de setembro de 1970.
É metal. Um ano depois.
E aí ele inaugura o Hall, caras que morreram com uma morte bem rock and roll, cara. Ele não morreu afogado em piscina. Bom, como é que ele morreu? Cara, não lembro direito, não tava naquela época lá ligado nisso assim.
Engasgado com o próprio vômito.
Não deixa de ser afogado também, né? O que é outra curiosidade, porque também tem uma lista grande de rocker stars aí que morrem sufocado no próprio vômito.
Pois é, o Jimi Hendrix, ele morreu, a autópsia dizia que o cara morreu com... Ele tava ingerindo diversos comprimidos ali, medicamentos misturados com... Normal, né? Sempre devido ao alcoólico envolvido.
LSD, anfetamina e outros sedativos.
Pois é, ele morreu asfixiado no seu próprio vômito. Até uma pequena curiosidade, não sei se não tem nada a ver com o curso de 27, mas faz pouco tempo saiu um vídeo na internet que mostrava uma cena pornô.
Olha aí, garotão.
Numa das grupos que conviviam com o Jimi Hendrix, disse ela, até pra alimentar a lenda, que era o Jimi Hendrix mesmo, assim, era o cara e não tinha mesmo. Eu não cheguei a ver o vídeo, mas é realmente um negócio assim, pornô de época, digamos assim.
Vintage.
Por exemplo, ele morreu com 27 anos, 295 dias, e é o cara que eu diria assim, ó, com todo respeito a todos os outros curso de 27, mas eu acho que entre esses é a maior perda, sem dúvida, pra mim, pelo menos o Jimi é o cara que mais faz falta até hoje, todos esses.
Eu não sei se eu considero ele a maior perda. Eu acho que ele coloca parelho ali no mesmo nível com a próxima da lista, que morreu no mesmo ano também, no dia 16.
Não, ela morreu dia 4.
Isso, perdão. Ela morreu 16 dias depois. 16 dias depois do Jimi Hendrix, dia 4 de outubro de 70, morre a Janis Joplin. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train, and I was feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained and rode us all the way to New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. Eu acho que ela tá parelho com o Jimi Hendrix em importância.
Finalmente Janis Joplin tá no topo da lista, né?
Bem observado, porque no último podcast tava lá na lanterna do campeonato.
A Janis Joplin teve no Brasil, que o CP comeu, enfim, recesso, botou pra dentro. Ela morreu também. Essa regra que a maioria dos rockstars segue no português. Ela morreu de uma provável overdose de heroína. Provável que provável conhecia James, mas ela era bem uma Amy Winehouse da época, no sentido de usuário de drogas, né? Então,
não seria de se surpreender.
É, eu acho que a gente pode dizer meio que com certeza, né, que ela morreu, talvez não de heroína, mas de alguma outra droga. Mas a James morreu realmente, coincidentemente, poxa, menos de um mês, né? 16 dias, como o Metal falou, e depois morreu o Jimi Hendrix.
Exato, aí tu já começa a ver, aí já devia estar começando a se formar a teoria da conspiração. Porque em 69, com 27 anos, morreu Brian Jones dos Rolling Stones, um pouco mais de um ano depois Jimi Hendrix, e 16 dias depois do Jimi Hendrix morre Janis Joplin, os três com 27 anos de idade. Já é uma coincidência no mínimo estranha.
É, como eu quero alimentar essa ilusão, essa enfermidade, e é uma coincidência macabra, né, cara? Porque, poxa, imagina, e assim, ó, até pra complementar isso que tu falou aí, se começou o ato do FBI, do governo americano, dar um período pro artista que estava fazendo sucesso, entrar nos eixos. O cara que realmente colocou isso na cabeça, disse, ó, é isso que tá acontecendo mesmo, que alimentou toda essa especulação, foi o quarto da lista. Também é um marco na história do rock and roll, na história da música, que é o Jim Morrison.
Time, baby. Love me twice today. Love me two times, girl. I'm gone away. Love me two times, girl. One for tomorrow.
Ia falecer um ano depois da Janis Joplin, mas a sequência é grande, uma das outras.
Jim Morrison também, lógico, com 27 anos, ele que era o vocalista, ele também era o compositor do The Doors, um grande poeta americano aí. Eu particularmente não gosto do The Doors, não sou fã da banda, mas ele tem os seus méritos indiscutíveis.
Como assim?
Mas o Jim Morrison realmente é o cara aí que colocou esse digamos, plano do FBI pra acabar com as estrelas da música nesse período, digamos, coincidindo aí com o Clube dos 27. O Jim Morrison, que faleceu em Paris, como você mesmo, Metal, falou, um ano depois da Janis Joplin, menos de um ano depois da Janis Joplin, ele morre, e com uma pequena coincidência ou não, o Jim Morrison também, ele morreu de um ataque cardíaco, mas aí a gente pode falar decorrente do quê? Ataque cardíaco.
Ele tava assistindo um episódio do Pokémon aí, brilhou demais o negócio, teve ataque.
Pois é, então é isso aí, eu queria até que vocês falassem um pouco disso, porque é um tanto quanto estranho, né, o Jim Morrison, ele morreu, ele tava na cidade de Paris, que é considerada por muitos aí a cidade mais, sei lá, tá no nível de Nova York e tal, eu acredito que um rockstar não teria motivos pra ter problemas. Eu não sei, até porque não, ele não tem histórico na família dele, ele mesmo não tem histórico de problemas cardíacos e aí morre de insuficiência cardíaca. Isso é bem discutível, não acha, Lucas, ou Metal aí? Vocês acham disso, Grisado?
Se vocês pararem pra analisar as outras pessoas que a gente vai falar aí do Clube dos 27, todo mundo, sem exceção, tem um provável no meio, na causa da morte, alguma coisa que deixa um ponto de interrogação. Então, essa morte do Jim Morrison aí foi insuficiência cardíaca aos 27 anos. Eu não sou médico, mas eu acho que isso é meio demais, né, cara?
Esse ponto de interrogação que é o que mais alimenta a teoria, né?
Pois é.
Ele foi encontrado morto na banheira do hotel, no dia 13 de julho de 71. Depois do Jim Morrison, a gente teve uma grande brecha na lista, digamos assim. Ficamos um bom tempo sem ninguém vir a falecer, até que no dia 8 de abril de 94, o vocalista do Nirvana, Kurt Cobain, é encontrado em sua casa, morto também. E a morte, acho que a morte do Kurt é a mais polêmica de todas.
5 de abril.
Então tá, desculpa, perdoe-me.
Não.
As you were, as I want you.
Mas e aí, o Kurt? Esse Kurt, lindo loirinho de olhos azuis.
Pois é, o Kurt, teoricamente, ele morreu decorrente de um suicídio. Ele também estava sob influência de drogas.
Quando que ele não estava?
É, o Kurt é um caso também complicado de uso de drogas, né? Era um drogado.
Ah, meu, ele era um bosta, na moral. Na minha opinião de merda, o Kurt Cobain era um imbecil.
Há controvérsias, mas vamos lá, o Kurt Cobain. Mas enfim, a gente tá falando da morte do cara. E o cara, segundo, digamos assim, oficialmente ele morreu decorrente de um suicídio, que ele teria se atirado com uma espingarda na residência dele. Foi encontrado dias, eu não sei quanto tempo depois do tempo que ele morreu. Mas enfim, ele também estava sob influência das drogas, né? É bem interessante falar sobre isso também. Ele também, como sempre, né, estava drogado, foi decorrência principalmente disso. E aí, por isso que o Metal fala, existem diversas teorias sobre a morte do Kurt Cobain, como existem também a do Jim Morrison, do Jimi Hendrix. A do Jimi Hendrix, veja bem, eu já ouvi mais de uma história diferente da que é aceitável, digamos assim. Inclusive, eu ouvi, aliás, uma entrevista, para ser mais preciso, do Lemmy Kilmister, do Lemmy, do Motorhead, ele falando e alimentando, então, essa teoria aí do Clube dos 27, sendo que o Jimi Hendrix teria realmente sido assassinado por agentes da FBI. Aí é o que eu queria dizer no Kurt.
É a prova que eu precisava. Se o Lemmy falou, então, para mim, essa é a verdade.
O Kurt, então, para ser mais preciso, então, a Courtney Love era uma outra chapada, que era mulher dele na época. A Courtney Love é a viúva, e eu acho que esse é a maior, digamos assim, é o currículo dela, assim, ela tem tudo lá. Ela é cantora, ela é atriz, mas eu sou a viúva do Courtney Love, do Kurt Cobain. Isso é o Courtney Love, é isso, tá? Mas beleza, vamos lá. Então, eu segundo a Courtney Love, o Kurt Cobain teria realmente se matado. A história, todo mundo fala, é que não foi bem essa. Então eu queria que vocês me ajudassem a falar aí, porque eu também não sei muito sobre a história do Kurt Cobain, mas tem muita história sobre a morte do Kurt Cobain.
Que
gostam do grunge aí, que depois queiram fazer contribuição no podcast, também podem fazer nos comentários para falar sobre isso. Mas realmente é uma das mais, eu acho que é a mais polêmica, é a morte do Kurt Cobain.
É, até entra outra teoria da conspiração aí, de que ele não teria se suicidado, que a Courtney Love teria assassinado ele. Muitos fãs acreditam nisso, daí tem várias...
Tem até prováveis fotos dele morto, tiro na cara de 12, se não me engano. Pelo que me falaram, foi uma 12 e eu mostrar uma foto dele com uma cara que só parecia o vermelho dele, da cara estourada lá.
Sem cara, mano.
É, sem cara.
Então, tem várias provas, entre aspas, de que fosse um assassinato, mas a gente não vai entrar em detalhes aqui, porque daí é outra teoria da conspiração, poderia dar outro podcast até. Mas desses quatro que morreram, acho que é o 4 ou 5, me perdi na conta, acho que é a morte que tem o maior ponto de interrogação, assim, que o pessoal mais questiona, se realmente foi um suicídio ou se ele foi assassinado pela esposa.
Até fazendo um parênteses aqui, eu vou ler só um trecho do Wikipedia pra galera que tá ouvindo o podcast. Fala, claro que o Wikipedia também é uma fonte que não é tão segura, galera, mas eu vou só citar aqui só pra ilustração do podcast. Então vamos lá. Em 8 de abril de 94, o corpo de Cobain foi descoberto em sua casa por um eletricista que tinha chegado para instalar um sistema de segurança. Apesar de uma pequena quantidade de sangue que saía da orelha de Cobain, o eletricista relatou não ter visto qualquer sinal visível de trauma. Ele inicialmente acreditava que Cobain estava dormindo, até que viu a arma apontada para o que.
Aí
o resto é história, né, galera?
É, o cara viu, achou que ele tava dormindo. E as fotos que rolam por aí, a cabeça do cara estourada.
Isso aí.
O cara tinha que ter um grau de míope, sei lá, muito grande pra não ver o cérebro do Kurt espalhado pelo chão.
Grau de miopia.
Isso aí.
Então esse é o Kurt Cobain que todo mundo conhece.
Então, o Kurt era o último dessa lista, morreu em 94, e até então ninguém tinha, nenhum artista famoso mais teria morrido aos 27 anos.
Porém,
fala, Lucas, vai lá,
porém, em 96, Eu sou muito fã dessa banda. Morreu um cara com 27 anos, o tecladista do Mamonas Assassinas. Pô, que merda, clube.
Pô, mas aí era um, tá ligado? Um do Mamonas com 27 naquele avião.
Ah, não, tá, tinha uns dois ou três pra fazer 27 ali. Eu pesquisei agora, nossa senhora.
Bom, vale a lembrança.
Precisava falar com Mamonas.
E daí agora, foi esse mês ainda, não, foi mês passado, já tá em agosto, a tal da Amy Winehouse vem morrer aos 27 anos e trazer essa teoria da conspiração toda à tona de novo. Mas eu, pra mim, Amy nem era roqueira pra começar, não via, ela causava polêmica pelo estilo de vida, mas não que ela desafiasse o governo como os outros, causasse algum problema pro Estado.
É, a Amy, ela era realmente conhecida pela sua vida pessoal totalmente turbulenta, né? Realmente, a Amy não era nem um pouco rock and roll, no sentido de musical, né? Mas a gente pode falar que o estilo de vida dela era totalmente rock and roll. A gente pode colocar ali ao lado de qualquer músico nos anos 70. A Marilyn House era um caso que já estava escrito que era isso que ia acontecer com ela. É, era certo que isso ia acontecer há mais, sei lá, de 2 anos. É, em qualquer roda de amigos, qualquer um comentava, tanto que virou motivo, inclusive, para casos de apostas na Inglaterra, que eles apostam todos da mãe, pra postar inclusive a data da morte dela. Então era uma coisa que era certo que acontecia, ela ia morrer em breve, mas realmente o estilo dela era drogas, era um rock and roll, não, mas era muita bebida, ela saía das baladas com o nariz branco de pó, e era uma loucura, assim, aí realmente o estilo dela era uma loucura total.
O que me deixa mas, mais...
O que ela emagreceu, o que ela engordou, que ela emagreceu de novo, daí ela coloca silicone no peito, era uma pessoa que realmente estava em uma força, era meio ebulição, né? Então, uma loucura total naquele ser lá.
O que me deixa mais puto é que a imprensa, tá ligado? Só zoava a mina, falava mal dela, por causa do estilo de vida, drogada, olha essa foto ridícula dela, toda magra. E aí morreu, virou santa. Pronto, porque a mina era muito foda. Ah, que vai se fuder, pra mim não fez falta nenhuma essa vagabunda. Agora ficou idolatrando ela.
Só pra falar um pouquinho da Amy Winehouse, a Amy é considerada, e ela não é considerada, esse último álbum dela é considerado o álbum da década da música, então isso é muita coisa, é muito importante que seja ressaltado que a Amy realmente, nos últimos anos aí, foi a grande artista aí da música, mais do Lady Gaga, mais do que, sei lá, Michael Jackson, Britney Spears, que são esse sucesso comercial que a gente vê aí. Só que a Amy, com todo respeito, ou melhor, não precisa nem ter respeito por Lady Gaga, mas a Amy tinha o seu talento, ela tinha um jazz realmente impressionante, a capacidade de composição dela também de transformar problemas pessoais em música, tanto que o Rehab é considerada tão aí sim da música dessa década, e impressionante realmente a capacidade de criação dela. Agora, ela não era um rock and roll, não era um rock and roll, mas entra sem dúvida alguma pro Clube dos 27 aí, entra até porque, vamos falar bem a verdade, né? Hoje nós estamos falando do Clube dos 27 porque a Amy Winehouse criou todo esse tagalhaço na mídia, que a mídia falando bastante do Clube 27. Então, a coincidência macabra, quero eu acreditar que seja uma coincidência macabra, que a Amy ajudou a alimentar e que a gente, inclusive, está falando por causa dela. Vamos falar bem a verdade.
Sim, exato, até... Quero aproveitar, já tem um post já no blog sobre o Clube 27 que eu fiz em fevereiro desse ano, e eu fiz um post sobre o Clube 27 e a gente nem pensava em fazer um podcast sobre esse assunto até a Amy morrer e trazer esse assunto à tona de novo. Sem dúvida, a culpa é dela. Mas então eu acho...
agradecer ela, né? Porque senão eu não estaria aqui hoje.
Eu acho que a lista era essa, não tem muito o que falar, essa é a teoria da conspiração. Vamos agora discutir, falar merda à vontade sobre a nossa opinião, se é teoria, se é coincidência.
Eu queria tirar uma dúvida com vocês, não sei se vocês já pesquisaram. Eu gostaria que esse pessoal entrasse pro Clube dos 27. Você sabe quanto tempo vai demorar pro pessoal do Restart dos 27?
Cara, esse vai demorar uns 10 anos ainda.
E mesmo assim, seguindo as regras do clube, pra te morrer aos 27 anos, tu tem que ter um estilo de vida rock and roll, tu tem que...
Ah, mas eles têm, cara. Vive em apartamento, só com leite com pera, com maltino, cara, isso aí é estilo de vida rock and roll.
Eu queria fazer um complemento, e agora sim eu queria fazer esse complemento ao clube dos 27. O primeiro, na minha opinião, o primeiro ser, digamos assim, o cara que inaugura a lista do clube dos 27, é um músico chamado Robert Johnson.
Eu ia falar isso.
Ah, como eu pude esquecer.
lenda do blues. Ele é considerado um dos maiores guitarristas de todos os tempos. Ele morreu com 27 anos também. Só que ele morreu em 16 de agosto de 1938. Então, ele, por isso, ele é o primeiro da lista. Ele era cantor, ele era compositor e ele era violonista.
E ele era satânico.
Essa a lenda que ele fez um pacto com o diabo pra tocar daquele jeito o blues que ele tocava. Que ele tocava muito rápido, notas muito difíceis.
Douglas, metal, agora me veio um episódio na cabeça, vocês gostam do Supernatural?
Eu já assisti alguma coisa, já assisti esse episódio que tu tá se referindo.
É, pois é, apareceu um episódio sobre Demônio da Encruzilhada e, se não me engano, era pra ser ele, não era?
É, era ele. Se não me engano, o nome do episódio do Supernatural é Black Dog, só pesquisar e assistir, porque é uma alusão aí à história do Robert Johnson, que eu concordo com o Douglas, foi o primeiro, sim, foi ato falho meu não lembrar dele, sem dúvida.
O Robert Johnson, então, falando um pouquinho dele, talvez de todos esses que a gente falou, talvez sejam menos, que a gente talvez menos lembre, até por ser um músico que faleceu há muito mais tempo que o Jimi Hendrix e o Brian Jones. Mas o Robert Johnson é um cara que, se vocês procurarem algumas informações, principalmente até dos músicos que nos anos 70 explodiram no rock and roll, eles falam, comentam bastante isso. O Keith Richards do Rolling Stone cita muito o Robert Johnson como uma influência para ele, como um cara que realmente influenciou na carreira dele, inspirou ele como músico. E, enfim, através do tempo aí, foram criadas várias lendas também sobre o Robert Johnson. Segundo a regra oficial, o que foi dito oficialmente sobre a morte do Robert Johnson, ele teria morrido por um envenenamento de estricnina. Eu diria até que é um negócio bem bizarro, assim, em comparação às outras mortes.
Eu tô lendo aqui no Wikipedia sobre a morte dele. Em 1938, durante uma apresentação no bar Three Forks, Johnson bebeu whisky envenenado com estricnina, supostamente preparado pelo dono do bar. O dono do bar era do FBI, tenho certeza. Ah, óbvio, eu tô falando.
Eu acho que a culpa é toda do FBI, sem dúvida.
Mas eu acho que, então, falando agora sobre o Clube dos 27, falando agora, deixando um pouco o Robert Johnson de lado, aliás, o Clube dos 27 realmente faz parte um pouco desse folclore do rock and roll. A gente pode falar aí que é uma das principais teorias da conspiração. London aí, o rock and roll, falam sobre várias e várias outras. E a gente pode falar aí sobre a influência do Estado na música, as músicas de protesto. A gente pode falar que a James Joplin estava vivendo um momento de influência na juventude e que falava sobre a guerra do Vietnã, e daí as pessoas ouviam ela e a FBI foi lá e colocou um rifle na cabeça dela e matou a mulher. Enfim, mas isso tudo faz parte desse folclore que foi criado através do Clube dos 27. Pra mim é uma coincidência macabra o número 27 e a quantidade de grandes artistas. Isso que é o mais importante, não é aleatório tu pegar assim, ó, qualquer um pode morrer com 27, tá, cara, mas vamos olhar com calma, assim, ó. Olha a quantidade de gente boa que morreu com 27 anos. Ou não, né? Mas que fizeram sucesso. Então, realmente, é uma das, pra mim, pelo menos, é uma das várias histórias aí que rolam no rock and roll e que só serve pra alimentar a curiosidade de quem gosta do gênero, né? Bem interessante. Sem dúvida alguma, muito interessante.
Eu não acredito que a heroína, a cocaína, o LSD mate o pessoal. Não. Eu acho que foi o FBI. É mais plausível essa teoria.
Tá falando sério?
Tá sendo irônico, né, meu? Capaz que a cocaína, LSD, todo mundo se chapava, meu, todo louco.
Você falou tão sério, cara. Eu achei
que eu sou um cara sério, né, meu?
Tá bom. Tá,
se é pra mentir, vamos falar em off, por favor.
Eu particularmente, eu já tenho 2 seguros de vida. Eu tô com 25, vou fazer 26 em novembro. Ano que vem já tô fazendo mais 1 seguro só pra garantir o bem-estar da galera aqui em casa. Eu não sou nenhum rockstar, não sou nada, mas vai que rola.
Só que se essa teoria fosse real, não teria mais gente que deveria ter morrido aos 27 anos, tipo Ozzy Osbourne, Alice Cooper, sei lá, pessoalzinho aí, não devia estar vivo até hoje. Qual é o critério? Qual é o critério pra se morrer aos 27 anos? Porque a Janis e o Jimi Hendrix ficaram ali. Agora, Ozzy passou batido, como assim?
Olha a esperteza, o Ozzy era satanista até os 26, 27 ele virou católico. Tem que se ligar. ligar, é nos mínimos detalhes que tu encontra.
Ah, mas o Ozzy é um católico muito feio, cara. O Ozzy não tem nada de católico, assim. Eu aposto que ele vai na missa bêbado, velho. Ele não tem muito.
Mas o fake foi suficiente pra Fê acreditar, né?
É, mas segundo o Gustavo, que participou do podcast de Ozzy, o Ozzy não costuma ir na missa, não. Diz que ele só é cristão, mas não curte ir na igreja.
Por isso que eu ainda digo que ele só virou católico pra não morrer os 27.
Olha aí, cara, vê se encaixa mais as coisas. E quem será que é o próximo que pra entrar nessa lista? Quem é que poderia entrar agora, seguindo o padrão?
Olha, eu queria acreditar, Lucas, como tu tava falando aí, cara, sobre o Restart, que o Restart inaugurasse o Hall dos 21, velho. Tá feio o negócio, cara. Realmente é triste. O clube dos 21 poderia iniciar com o Restart, de repente. Mas aí vai ter a família Restart, que um ou outro vai descobrir esse podcast, vai querer baixar ali em nós, mas foda-se. Tomara que eles inaugurem o Hall dos 20, então. Não dá pra aguentar com os caras, aquelas crianças, aliás. Mas, falando sério agora, a Lady Gaga não tá com nada pra participar de nenhum tipo de clube antes dos 40, pelo menos, porque ela realmente é uma pessoa que até há pouco tempo falou, foi essa semana que eu vi ela falando sobre, ela experimentou cocaína uma vez e foi a pior sensação da vida dela. Então ela tem uma vida bem regrada sexualmente também, não tem notícias de vários parceiros. A gente ouve falar de Lady Gaga bêbada, ela só é uma pessoa exótica, não é uma pessoa fora dos eixos no sentido de padrão, de estilo de vida, de regramento, de alimentação, de bem-estar, de qualidade.
É, eu acho que dos que fazem sucesso atualmente não tem nenhum forte candidato. Se tiver, é algum desses roqueiros novos aí que eu não conheço, porque eu não curto. Mas nenhum, assim, ídolo mundial muito forte, acho que não tem nenhum mesmo. Acho que a Amy era a última.
É, a Amy tava com tudo pra ser. Se fosse há uns 20 anos atrás, eu diria que Guns N' Roses tava com tudo também. Todos eles eram muito drogados, né? Eles...
É, mas aí vai pela droga, né? Não pela polêmica.
E uma informação aqui, ó. Se o Paul Gray tivesse morrido antes do dia 8 de abril, ele teria morrido com 27 anos.
Paul Gray era o do Slipknot, né?
Sim, baixista do Slipknot.
Que pra
faleceu
mim...
aos dia 24 de maio de 2010, ano passado.
Que pra mim também não faz falta nenhuma.
Então toma no teu cu e faz o podcast agora. Cara do céu, Paul Gray, ele morreu com 38.
Na trave. O podcast...
Não, na trave não, passou.
O podcast...
Na boa, eu falei, nossa, agora que eu achei, eu vi 82 no nascimento dele, eu pensei, ele era mais velho ainda, eu li agora não, 72.
O podcast quase certeiro.
Se eu não me engano, não, nem vou nem falar nada.
Fala aí, meu, fala aí.
O baterista do Avenged Sevenfold que morreu com 28, bateu na trave, esse bateu na trave.
É. Tem certeza agora? Tem certeza?
Não, vou dar uma pesquisada, peraí.
Não, mas eu não vou excluir nada. Tu vai falar merda pra dar tempo pro pessoal comentar xingando, depois eu falo tu corrigindo.
Eu acho que isso é uma grande bobagem, essa história de teoria da conspiração, pra mim, do grupo dos 27 que falam tanto. Pra mim, é uma bobagem esse negócio de ficar falando assim, que o FBI colocou uma dose na cabeça do Jimi Hendrix e envenenou a Janis Joplin e fez não sei o que com o Jim Morrison. Ah, vão tomar no cu, cara, vão inventar uma história melhor. E isso, cara, falar que foi o FBI, tudo bem que o FBI era um instrumento do governo americano lá pra fazer o que tiveram esses represálias aos artistas e aos diversos movimentos sociais que aconteceram naquela época, mas, vamos falar sério, eles tinham coisa mais importante se preocupar, eles tinham que descobrir quem matou o Kennedy, eles tinham que descobrir tanta coisa, cara, vamos se preocupar com os filhos da puta que estão cantando The Riders of the Storm lá,
é
uma grande perda de tempo falar que o Puto 17 é uma influência. E o que dizer então da Amy Winehouse, que tava lá na Inglaterra, lá, vão dizer que o Chuck Norris entrou lá na casa dela e deu um tiro na cabeça da mulher? Para com isso.
Eram todos drogados, meu, para. São meus ídolos, todos eles, tirando a Amy Winehouse. Eu curto muito o som deles, mas eram uns drogados de merda, meu. Não tem conspiração. Salvo Kurt Cobain, que não pesquisei a fundo, talvez ele tenha sido assassinado ou não. Mas se não tivesse assassinado, não dava um ano, ele morria por overdose também.
Tem cenas do Kurt Cobain lamentáveis no YouTube, fazendo shows no Brasil, fora do Brasil.
Cara, show ao vivo do Nirvana era uma bosta. Quero deixar bem claro, eu gosto de Nirvana, eu curto pra caralho, mas show ao vivo é uma vergonha, velho. Eu não respeito o Kurt Cobain, nem um pouco.
É, o Kurt Cobain, o Nirvana, só tem esse culto todo por causa da morte dele, sem dúvida, né? Não é, isso é certo, só existe esse culto do Nirvana, porque eu tenho certeza que os discos após o... Ele teve um disco ali após o Nevermind ali que eles lançaram, mas enfim, já era uma merda, já era uma bosta. Com todo respeito aos fãs do Nirvana, mas já desrespeitando, o Virginia é uma banda muito melhor de longe do que o Nirvana.
Musicalmente falando, eu ainda, pro meu gosto, eu curto mais o Nirvana mesmo. Agora, como músico, como pessoa, perdi o Ed Vedder.
Nossa,
cara,
tá comendo demais, hein?
O Ed Vedder é muito mais foda que o Kurt, sem dúvida. Então tá, galera, era isso. Primeiro podcast sobre teoria da conspiração. Vamos tentar fazer um por semana agora, que eu estou meio ocioso esse semestre. E vamos lá, semana que vem tem mais. Valeu, Lucas, valeu, Douglas.
Eu quero mandar um grande salve aí pra galera também que tá no Twitter. Vai, saiu meio rapper agora, mas quero mandar um salve pra todo mundo aí que tá comentando, que tá falando no Facebook, que tá, enfim, divulgando de alguma forma o blog e comenta. Por favor, gente, comentem com seus amigos, falem com uma atendente da padaria que você compra o seu sonho todo dia. E é isso, vamos lá, vamos divulgar o blog. Agradeço a vocês desde já. Por favor, comentem no crazymetalmind.blogspot.com, o melhor blog das galáxias de todos os tempos do universo. E é isso aí, cara. Poxa, valeu, Lucas, mais uma vez, cara. Muito obrigado aí, já nosso parceiro aí de podcast. Valeu, Metal, e vamos nessa.
É isso aí, queria mandar um abraço pro Metal aí, pro Douglas e...
Isso aí não vai pro ar. Sou eu que edito essa porra. Enfim, queria mandar meus pêsames pro White. Força aí, irmão. Sei que é foda perder um animalzinho. Eu já passei por isso e é difícil, mas próximo podcast tu vai estar aí com a gente, sem dúvida. Então tá, galera. Abraço pra todo mundo. Falou, beijo no coração de vocês. Até a próxima.